queria, em nome das três comissões, cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e dar-lhe as boas-vindas uma vez mais à Assembleia da República, desta feita, para ser ouvido no âmbito das três comissões competentes sobre as relações diplomáticas bilaterais portuguesas com a Federação Russa, sobretudo à luz dos recentes ataques de Salisbury. Os seus deputados têm conhecimento que a nossa audição vai realizar-se nos termos prescritos pela grelha. Que grelha é esta, Sr. É uma grelha especificamente feita para esta comissão. Muito bem. A grelha é a seguinte. O Sr. Ministro disporá de 15 minutos para uma intervenção inicial. Os grupos políticos disporão de 5 minutos, sendo respondidos imediatamente pelo Sr. Ministro na sequência da sua interpelação. Haverá depois uma segunda ronda em que cada representante do respectivo grupo parlamentar disporá de 3 minutos. O Sr. Ministro responderá em blocos de 5. E uma terceira ronda, que é semelhante à segunda, com a diferença de que os deputados disporão não de 3, mas de 2 minutos. Vamos então dar início à audição e convidava o Sr. Ministro a usar da palavra. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Gostaria de começar por repetir a decisão que Portugal tomou relativamente à Rússia, à Federação Russa, na sequência do ataque de Salisbury. As decisões que nós tomamos foram três. O Conselho Europeu, de 23 de março passado, aprovou concordar com a avaliação das autoridades britânicas, segundo a qual há uma alta probabilidade de que esse ataque seja da responsabilidade da Federação Russa e que não se encontra, até ao momento, nenhuma explicação alternativa plausível. O Conselho deu todo o seu apoio à investigação que está em curso e decidiu mandatar a alta representante para chamar para consultas o embaixador da União Europeia em Moscou. Essa foi a primeira decisão que tomamos. A segunda decisão, no quadro da NATO, a 27 de março, foi expulsar 7 diplomatas russos acreditados junto da NATO e recusar a acreditação de outros 3 diplomatas russos cujo processo de acreditação junto da NATO estava em curso, assim reduzindo em 10 unidades o nível de representação da Federação Russa junto da NATO. E a terceira decisão nacional foi tomada também no dia 27 de março e consistiu em chamar para consultas o nosso embaixador na Rússia, situação que se mantém à data em que falo. Esta terceira decisão nacional foi tomada na sequência do acordo entre os chefes de Estado e de Governo no dia 23 de fevereiro, de março, segundo o qual os Estados que entendessem tomar medidas adicionais tomá-las-iam no quadro das respectivas políticas externas nacionais. Esta decisão nacional que nós tomamos de chamar o nosso embaixador em Moscovo para consultas, em primeiro lugar, respeita a decisão tomada no quadro europeu. Em segundo lugar, foi uma decisão nacional bem recebida pelas autoridades britânicas e eu recebi na sexta-feira passada uma carta pessoal dirigida pelo ministro Boris Johnson a mim próprio, na qual o ministro Boris Johnson agradece a solidariedade portuguesa, compreende a gravidade da decisão que nós tomamos e diz que a nossa decisão foi muito apreciada no governo britânico. Em terceiro lugar, esta decisão de começar por chamar o nosso embaixador para consultas deixa-nos os graus de liberdade necessários para podermos agir face à evolução deste processo, seja essa evolução decorrente de novos elementos de informação, seja essa evolução decorrente de novos elementos de prova, ou seja essa evolução decorrente de novas ações, respostas ou ausências de respostas ou outros atos da parte da Federação Russa. E, em quarto lugar, preserva a funcionalidade da nossa embaixada em Moscovo, designadamente para o efeito do apoio consular aos mais de 500 cidadãos portugueses que estão inscritos nos registros consulares portugueses na Federação Russa, assim como aos agentes económicos portugueses que tenham interesses diretos ou indiretos neste país. Em quinto lugar, ao mesmo tempo que preserva a funcionalidade da nossa embaixada nestes dois apoios devidos, para todos os efeitos, suspende os contactos diplomáticos entre Portugal e a Federação Russa ao nível de chefes de missão. O que é que levou o governo português a tomar esta decisão? Seis razões fundamentais. A primeira razão, e a mais determinante, foi o cumprimento escrupuloso das nossas responsabilidades enquanto membros da União Europeia e enquanto membros da NATO. Enquanto membros da União Europeia, no primeiro momento de decisão, a 28, que foi o Conselho de Negócios Estrangeiros em que eu próprio participei, Portugal declarou, através de mim próprio, que apoiaria qualquer declaração, qualquer texto de declaração dos ministros dos estrangeiros a 28, que merecesse o consenso, independentemente do wording respectivo, porque era muito importante que o Conselho, na sua primeira reunião, depois do incidente de Salisbury, mostrasse a sua firme condenação do ataque e a sua inteira solidariedade com as autoridades e o povo britânico. Depois, o Primeiro-Ministro de Portugal, no Conselho Europeu seguinte, do dia 23 de março, que já referi, também sustentou e participou ativamente no processo de decisão do qual resultou a chamada para consultas do embaixador da União Europeia em Moscou. E no quadro da NATO, Portugal foi dos primeiros países a intervir através do nosso embaixador por instruções diretas de mim próprio, no sentido de apoiar a proposta do secretário-geral da NATO, no sentido que já referi. Portanto, a primeira razão que nos levou a esta decisão foi a nossa clareza em assumir, em cumprir escrupulosamente as nossas responsabilidades e todas as nossas responsabilidades enquanto membros da União Europeia e enquanto membros da NATO. E assim continuaremos a proceder, sempre contribuindo para as decisões tomadas no quadro europeu e no quadro da Aliança Atlântica e sempre participando ativamente para os consensos necessários a essas decisões, porque, como as senhoras e os senhores deputados sabem, estas decisões são tomadas por unanimidade. A segunda razão para a nossa decisão foi a conjugação entre a solidariedade devida com o Reino Unido e a nossa condição de uma nação global que pertence à União Europeia, que pertence à Europa, que pertence ao Atlântico Norte, mas que também pertence, num fundo sentido histórico e contemporâneo, ao Atlântico Sul e tem contactos muito estreitos com todas as regiões do mundo. E, portanto, uma nação que há muito que defende ativamente nas instâncias multilaterais que o regresso a uma posição de, entre aspas, Ocidente versus, entre aspas, Leste, seria o regresso a um clima que foi felizmente derrotado pelas democracias em 1989. A terceira razão que funda a nossa decisão é a maneira como nós valorizamos na nossa política externa o diálogo político com todos, o diálogo político desejavelmente não confrontacional e as instâncias multilaterais, designadamente no quadro do Sistema das Nações Unidas, mas também noutros quadros, como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa ou o Conselho da Europa, instâncias propiciadoras desse diálogo político. Diálogo político não quer dizer, evidentemente, concordância. Diálogo político não quer dizer, evidentemente, conformidade. Diálogo político quer dizer isso, interação ao nível político, mesmo e sobretudo quando os interesses são contraditórios, as divergências são assinaláveis e os factos são muito graves. A quarta razão que explica a nossa decisão é uma razão de prudência e de cautela. À luz da informação disponível, insisto, o Conselho Europeu decidiu concordar com a avaliação britânica de que é altamente provável que haja responsabilidade da Federação Russa no incidente de Salisbury, seja essa responsabilidade direta ou indireta, e neste momento em que falo, não dispomos ainda de um nível de informação superior a este. E, portanto, raciocinamos todos na base de probabilidades que entendemos que são elevadas e que, sobretudo, não têm sido contrariadas por respostas plausíveis alternativas. E, portanto, entendo o Governo português que, à luz da informação disponível e tendo em conta a natureza dinâmica deste processo, a decisão de chamar o embaixador português para consultas é a decisão inicial apropriada. E, portanto, decidimos começar não pelo fim do catálogo de medidas possíveis, mas sim, também não pelo princípio, porque esta história tem a densidade desde 2014, e, portanto, decidimos começar por um nível relativamente alto de reação do ponto de vista diplomático, mas não ainda o nível mais alto. A quinta razão é que pensamos que esta nossa resposta também contribui para que seja valorizada a instância multilateral e o acordo multilateral que permitiu fazer, na prática, o desarmamento de armas químicas e que permitiu que fosse constituído um novo nível de responsabilidade dos Estados na renúncia do uso a armas químicas e na aceitação de controle internacional sobre esse uso. A organização a que me refiro é a Organização para a Proibição de Armas Químicas e o acordo a que me refiro é a Convenção para a Proibição de Armas Químicas, que reúne, aliás, hoje de manhã, com a presença do embaixador português acreditado nessa organização, que tem, mais uma vez, instruções expressas para participar ativamente no consenso que se venha a formar, sendo que, neste momento, o contributo mais importante da organização pode ser na determinação da factualidade, não ainda das responsabilidades. Aliás, há um processo judicial em curso no território onde decorreu este crime e esse processo judicial há de ter resultados, mas a organização permite também contribuir para a determinação da factualidade. E a sexta e última razão foi aquela que já indiretamente referi, isto é, foi a nossa preocupação de manter a operacionalidade no apoio diplomático e consular aos portugueses com residência ou interesses na Federação Russa. A nossa embaixada em Moscovo é uma embaixada de pequena dimensão, tem técnicos superiores, mas tem três diplomatas, o embaixador, o conselheiro, a conselheira e um secretário, e, portanto, chamando o embaixador para consultas, o que nós fazemos é preservar a operacionalidade da embaixada nos outros elementos, designadamente de apoio consular e económico. Estas foram as seis razões que nos levaram a tomar esta decisão: cumprimento escrupuloso das nossas obrigações enquanto membros da União Europeia e da NATO, conjugação entre a solidariedade devida ao nosso mais velho aliado e a nossa condição de nação global, a maneira como valorizamos de uma forma desejavelmente não confrontacional o diálogo político com todos e as instâncias multilaterais desse diálogo, a prudência e a cautela à luz da informação de que dispomos, quer a informação transmitida pelos serviços de intelligence, quer a informação publicamente conhecida, a valorização da Organização para a Proibição das Armas Químicas como um fator que nos pode ajudar a identificar o que aconteceu e, portanto, noutra sede, a identificar os seus responsáveis, e a preocupação de manter a operacionalidade da Embaixada no que diz respeito ao apoio consular e económico. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, representante da Comissão de Defesa, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD requereu na Comissão de Assuntos Europeus esta audição exatamente para tentar que num determinado momento fosse possível procurar as razões que levaram o governo português a tomar uma determinada posição em relação aos acontecimentos no Reino Unido. Essa explicação foi dada nesta intervenção inicial do Sr. Ministro, que eu agradeço, e através desta explicação e das seis razões apresentadas, nós confirmamos a nossa posição de que divergimos completamente nesta matéria, ou seja, não estamos de acordo com a leitura que foi feita, nem estamos de acordo com as medidas tomadas, porque valorizamos uma óbvia quebra de solidariedade em relação aos nossos principais parceiros e porque entendemos que isto abala não só a confiança, como abala a credibilidade da nossa política externa, porque abala a confiança e a credibilidade dos nossos aliados. Tanto mais que vemos não só um padrão nesta reação do governo português, como vemos uma clara escalada da guerra híbrida que promove a Rússia, à qual entendemos que é preciso dar um aviso sério, e pensamos que a posição do governo português, até porque dissonante em relação à dos nossos principais aliados, é uma posição que não só tem muitas contradições, como a torna fraca e titubeante. Perante a ameaça, perante a utilização de armas químicas, como foi feito, entendemos que não nos podíamos ter isolado como nos isolamos e, portanto, que devíamos ter tomado uma posição que acompanhasse os nossos principais parceiros. Poder-se-á dizer que concordamos em discordar, que é uma frase que todos nós recorremos de vez em quando, mas neste caso acho que não podemos ficar por aí. E não podemos ficar por aí porque se quebra um consenso, pelo menos de 40 anos, em relação àquilo que são os vetores essenciais da política externa portuguesa, que vem assentando na sua vocação europeia, que vem assentando na sua vocação atlântica, para além deste relacionamento que temos com todos os Estados do mundo. E achamos que este consenso, com esta posição que temos uma grande dificuldade, para não dizer impossibilidade, de aceitar, porque a consideramos um erro, é uma posição que nos enfraquece, como enfraquece sempre que nos isolamos. Em relação à posição russa, nós valorizamos o facto desta não ser uma atitude isolada. Nem concordamos sequer com aquela cínica teoria das zonas de influência. E, portanto, não aceitamos a invasão da Ucrânia, não aceitamos a invasão da Geórgia, não aceitamos a invasão da Moldávia, não aceitamos a interferência na Chechénia. Nós recusamos os constantes atos de guerra híbrida, que não é guerra nem paz, mas é sobretudo uma guerra latente que a Rússia vem promovendo. Não apoiamos e refutamos todas as intervenções na política interna de países aliados que a Rússia vem fazendo, financiamentos a forças políticas que nos dividem na União Europeia e na NATO, e, portanto, recusamos todo esse tipo de atitudes. Recusamos recurso às notícias falsas, recusamos as intervenções que a Rússia vem fazendo, transformando-se mais de uma ameaça a leste e a norte numa ameaça global. Está sempre do outro lado. E mesmo em relação a Portugal, quer nas notícias falsas que promoveu em relação às lajes, quer em relação ao agente do CIS que recrutou, nós entendemos que temos que tomar uma posição muito firme. E, portanto, compreendemos a reação dos nossos aliados na NATO, que resolveram dizer que basta e que enough é enough. E, portanto, não nos consideramos mais prudentes e mais responsáveis do que o Reino Unido, ou do que a França, ou do que a Itália, ou do que a Alemanha, ou do que os Estados Unidos, ou do que o Canadá, ou do que todos os outros Estados-membros que tomaram uma posição de um grau superior à tomada pelo governo português, e achamos que não estamos bem acompanhados, neste caso, pela Grécia, por Malta, pela Bulgária, pela Eslováquia. E, portanto, entendemos que a posição não só devia ter sido mais forte, como nos preocupa adivinhar ou intuir um certo padrão na atitude do governo português. Nós ficámos de fora dos batalhões da NATO que estão a leste, nós saímos do Kosovo, de uma região delicada nos Balcãs, nós apresentámos à NATO um plano nacional, não me comprometa, um plano nacional vago, nós aderimos à cooperação estruturada permanente de forma arrastada, nós não reagimos com suficiente firmeza à questão das notícias falsas das lajes, nós não reagimos ao espião recrutado. E pomos numa posição de quase neutralidade que consideramos um erro grave. E quanto a contradições, é curioso que, em relação à posição da UE, da União Europeia, nós realcemos que acompanhamos a União Europeia, mas em relação às posições da NATO, nós estamos ao lado daqueles que apoiam a expulsão pela NATO dos diplomatas que representam a Rússia. Portanto, pensamos que a posição tem tantas contradições que a torna extremamente frágil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Srs. Deputados, verifico que alguns deputados não conseguem encontrar um lugar na mesa. Srs. Deputados, pedia aos colegas que procurassem apertar-se um pouco, de forma que mais cadeiras possam ser acrescentadas. Os Estados veem conveniente em que comecemos a ocupar a parte interior do espaço entre as mesas.
Quem é que faz a segunda pergunta?
Talvez ficassem mais confortáveis.
Quem é que faz a segunda pergunta? Vamos fazer
As salas não foram dimensionadas para três comissões.
Se calhar é melhor eu fazer tudo.
Os serviços não podem pôr umas cadeiras aqui do lado de dentro. Bem, futuramente será preciso garantir que as cadeiras são em função do número de deputados e não os deputados em função do número de cadeiras disponíveis. Senhor Ministro, tem agora a possibilidade de responder à interpelação do Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Faz favor, tem o mesmo tempo que o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que foram 7 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito a intervenção do Sr. Deputado Carlos Costa Neves e queria começar por dizer que, evidentemente, que aceito a divergência, que me parece, aliás, uma divergência sobre a forma e o conteúdo e não sobre a substância. Porque, felizmente, continua, na minha opinião, um alinhamento estratégico que é essencial para a política externa portuguesa quanto àqueles que são os nossos grandes objetivos e aqueles que são os nossos grandes interesses. Há uma divergência, não é a primeira vez que sucede, não será a última, mas temos a capacidade todos de ir gerindo também essas divergências de método. E queria, se me permite, dar a minha opinião sobre os 6 argumentos essenciais que me pareceu que o Sr. Deputado usou para sustentar essa sua divergência. Em primeiro lugar, diz o Sr. Deputado que nós quebramos a solidariedade com o Reino Unido. E esse é um argumento que eu não compreendo, porque eu acredito no Reino Unido, acredito em quem fala em política externa pelo Reino Unido, que é o secretário dos Negócios Estrangeiros, portanto o equivalente a Ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, que na sexta-feira me mandou uma carta que já tive ocasião de citar em português, mas agora, se me permitem, para não haver nenhuma dúvida, citarei na língua original. I do not for a moment underestimate the gravity of the decision which you have taken. I am deeply appreciative of your actions and your solidarity with the United Kingdom. Portanto, não consigo perceber como a razão para o PSD divergir é a quebra de uma solidariedade com alguém que diz expressamente, para todos os efeitos, que agradece a nossa solidariedade. O segundo argumento é um argumento de dissonância. Nós usamos uma medida que é dissonante face às decisões dos nossos principais aliados, que usaram um grau superior. E eu queria dizer a esse propósito que não devendo a política externa em nenhum momento ser conduzida segundo o princípio da ingenuidade, nós devemos ter em conta em que é que consistiram as reações dos nossos principais aliados. Fazendo eu questão de distinguir entre os 28 outros aliados nossos na NATO, porque somos agora 29 na NATO, e distinguir entre os outros 27 parceiros nossos na União Europeia, porque na União Europeia ainda somos 28, de distinguir alguns países para cujas reações olho com particular importância, como sejam a França, como sejam a Alemanha e outros desse, digamos, nível. E o que eu noto é que Portugal optou por uma medida que, ao mesmo tempo, suspendeu para todos os efeitos os contactos diplomáticos com a Federação Russa ao nível político de chefe de missão, preservando a operacionalidade da sua embaixada em outras funções que apoiam, sobretudo, os portugueses com interesses na Rússia e que, por exemplo, a Alemanha tomou a atitude de expulsar um certo número, reduzido aliás, de diplomatas russos acreditados em Berlim e ao mesmo tempo avançar com o processo de construção do gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. Decisão que eu inteiramente compreendo e aceito, porque cada um defende o seu interesse nacional. Como, aliás, nós combinamos no quadro europeu, que havia uma decisão no quadro europeu, na qual Portugal participou ativamente, como já expliquei, que havia uma decisão no quadro da NATO, que Portugal contribuiu para ser aprovada, e que depois dos Estados-membros que entendessem, assumiam ou não medidas adicionais, de acordo com os interesses da sua política nacional. A França também expulsou diplomatas, mas a França até agora não desmarcou a presença do presidente francês no Fórum Económico de São Petersburgo, previsto para o mês de junho. Previsto, não, marcado para o mês de junho. No qual o presidente francês, juntamente com o primeiro-ministro japonês, serão oradores principais. Virá a desmarcar, não sei, porque tudo isto é evolutivo. O que eu estou a dizer é que não me parece que se encontre uma dissonância entre o nível de respostas, considerando os interesses de cada país. O terceiro argumento que o Sr. Deputado usou, na minha leitura, peço desculpa se errei, é o argumento do acompanhamento. Nós devemos seguir as posições dos nossos principais aliados e julgo perceber aí os nossos principais aliados anglo-saxónicos. Nós já fizemos isso algumas vezes. Já decidimos apenas porque outros decidiam e nós decidíamos com eles. Como a política externa também se tem que conduzir com sentido da história, entendemos que desta vez era mais prudente começar com um nível de resposta, um nível de decisão, que, repito, nos deixa todos os graus de liberdade, menos, mas não nos prende na ideia de que nós fazemos o que os outros fazem, independentemente do nível de confiança que eles próprios têm nas informações que nos dão. O quarto argumento que o Sr. Deputado diz é que eu quebrei o consenso da política externa portuguesa. E esse argumento é mais forte e eu queria também ser claro na expressão da minha opinião. Eu acho que não quebrei, porque justamente como o Sr. Deputado sabe, os quatro grandes vetores da política externa portuguesa que têm larguíssimo apoio neste Parlamento são a União Europeia, a NATO, a CPLP, coisa que nós vamos entendendo, aliás, como uma particular capacidade de interação com a África e a América Latina, e o apoio às comunidades portuguesas. E foi justamente porque eu me recusei a considerar que a política externa portuguesa se confina aos dois primeiros vetores, que, sem os pôr em causa, propus ao Governo que adotasse uma medida que também respondia ao terceiro e ao quarto vetor da política externa portuguesa, na minha opinião. O quinto argumento é um argumento muito interessante, que é o argumento de, bom, não está em causa isto, mas está em causa todo o passado recente. Mas, Sr. Deputado, Portugal participa nos processos de sanções que a União Europeia aprovou à Rússia na sequência dos acontecimentos de 2014. E não é isso que está em causa aqui. Não está em causa aqui a política subscrita, quer na UE, quer na NATO, por Portugal e os restantes aliados, chamada a política do duplo registro, firmeza face às ameaças, diálogo político com a Rússia. O que está aqui em causa é este incidente em particular. E, portanto, o que está aqui em causa não é a anexação da Crimeia, que nós não reconhecemos, não é a guerra híbrida, não são as sanções que foram, por isso mesmo, decididas contra a Rússia e que nós cumprimos escrupulosamente, mesmo sabendo como o nosso setor agroalimentar é penalizado por isso, é este caso específico que está aqui em causa. Finalmente, o deputado disse, isto é um padrão porque nós saímos do Kosovo e isto mostra que nós... Sr. Deputado, só queria recordar que nós saímos do Kosovo e entramos nas missões de paz das Nações Unidas e somos hoje uma dos países que mais contribui para a estabilização da África Central e do Sahel. E que renovamos a nossa participação no Afeganistão e, portanto, somos os países que mais contribui na Aliança Global contra o Terrorismo. Nós sabemos que essas também são as prioridades e nós sabemos que o PSE nos acompanha nelas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro em nome do Grupo Parlamentar do PS. Cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa. Sr. Ministro, permita-me que comece por, em primeiro lugar, felicitar o Governo pela posição, e o Sr. Ministro em particular, pela posição que assumiu relativamente a este caso do envenenamento com um agente químico de um ex-espião russo e da sua filha. A posição que o Governo assumiu é uma posição que revela uma autonomia da nossa política externa, que revela uma estratégia que é uma estratégia coerente com aquilo que tem sido a nossa política externa, que é uma atitude de prudência, de manter os canais de diálogo abertos, e é uma atitude também de bom senso. Eu julgo que isso é relevante, e é tão mais relevante quanto a posição que Portugal assumiu está absolutamente em linha com outras posições que foram assumidas no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO e no âmbito das Nações Unidas, com declarações dos seus respectivos representantes, Federica Mogherini, António Guterres ou Jens Stoltenberg. E, portanto, a posição tem uma linha de coerência que deve ser aqui sublinhada. Obviamente que desde o início, Portugal nunca quebrou, nós nunca vimos dessa forma a solidariedade relativamente ao Reino Unido, nem nunca deixou de condenar o ataque com um agente químico. A solidariedade, aliás, que foi reconhecida pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, mas a condenação em si de a utilização de uma arma química, isso é um elemento absolutamente indesmentível e que deve ser condenado onde quer que ele seja utilizado, seja no Reino Unido, seja na Síria, seja em que país for. Mas isso é uma questão, a outra questão é determinar a origem desse ataque. E é aqui também que a prudência tem o seu papel. E estranho que o PSD não tenha referido o facto de ainda ontem o laboratório onde os cientistas de Portland Down, do Laboratório de Ciência e Tecnologia, ter revelado que efetivamente o agente utilizado era o Novichok, mas que não se conseguiu determinar a origem. E permita-me também que agora aqui neste contexto diga que houve inclusivamente uma crítica, que eu julgo que não é uma crítica de menor importância, que foi feita pelo Ministro-Presidente do Estado da Renânia-Norte-Vestfália relativamente ao facto de se ter procurado forçar uma solidariedade relativamente aos membros da NATO neste caso. E, portanto, eu julgo que estes elementos devem ser levados também em consideração. Da mesma maneira que, estando nós perante uma circunstância que tem a sensibilidade que tem e tendo Portugal afirmado com todas as razões que o Sr. Ministro aqui referiu que são absolutamente atendíveis relativamente à estrutura da nossa política externa, que não tenha havido, de facto, um reconhecimento da nossa autonomia e da nossa dependência por parte de alguns partidos em termos da nossa política externa. E isso, há aqui, de facto, um desvio de um consenso, mas é ao contrário. Porque eu recordo, por exemplo, as declarações que, a propósito da anexação da Crimeia, que foi obviamente condenada, que nós condenamos, do então ministro Rui Machete, que dizia que é preciso encontrar as vias que possam ser percorridas por ambas as partes e que permitam o diálogo, que é isso que nós temos procurado fazer também, sem deixar de condenar, sem deixar de quebrar a solidariedade. E dizia ainda que nós devemos abandonar a ideia de construir uma parceria, não devemos abandonar a ideia de construir uma parceria com a Rússia, e evitar rupturas se puderem ser evitadas. Ora bem, isto é uma posição em termos de política externa que revela toda esta prudência que é absolutamente necessária que seja mantida. Portugal é, de facto, é um país que tem uma ambição global na sua política externa. A ambição deste governo é evidente, é clara em termos de política externa e ela tem sido conduzida de forma a preservar essa ambição e essa. Gostaríamos que Portugal, obviamente, pudesse desempenhar um papel no diálogo global e que é isso que Portugal tem procurado, até com o desenvolvimento dessa nova vertente da nossa política externa, que é o multilateralismo. Neste sentido, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe colocar algumas das questões que têm a ver precisamente com algumas das coisas que aqui têm vindo a ser apontadas ao Governo, que eu considero que são de forma absolutamente injusta. E pergunto ao Sr. Ministro qual tem sido a reação dos parceiros de Portugal, tanto na União Europeia como na NATO, relativamente à posição que Portugal tem assumido. Pergunto também se considera que em algum momento houve um desvio em relação à solidariedade com o Reino Unido e também à condenação ao uso de um agente químico. Pergunto também ao Sr. Ministro que, uma vez que foi sugerido até uma russofilia do Sr. Ministro pelo facto de se ter encontrado várias vezes com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, se Portugal de facto foi o único, porque nos últimos tempos vimos que houve muitos representantes de governos a irem também à Rússia. E depois, finalmente, pergunto também ao Sr. Ministro como é que caracteriza a forma como os parceiros europeus atuaram no âmbito desta crise. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e gostaria se me permite, de chamar a atenção para dois pontos antes de responder às suas perguntas. O primeiro ponto é este. Houve, há e haverá a preocupação do nosso lado em estarmos completamente alinhados com as decisões que tomamos nas alianças a que pertencemos, que para este efeito é a Aliança Político-Militar da NATO e a organização a que pertencemos, União Política, a União Europeia. E, portanto, a ideia de que nós devemos ter aquilo a que chamamos um duplo registro no relacionamento com a Rússia é uma ideia que tem sido repisada em todas as intervenções e todas as decisões, quer no quadro da NATO, quer no quadro da União Europeia. Por todos, eu gostaria, se me permitem, de citar as últimas frases da declaração que o secretário-geral da NATO fez em nome de nós todos, no dia 27 de março, isto é, no mesmo dia em que anunciou a expulsão de 7 diplomatas russos e a não acreditação de 3 outros na NATO. E os dois últimos parágrafos dizem: a NATO continua comprometida com a nossa abordagem de duplo registro, de defesa forte e abertura ao diálogo, incluindo a preparação da próxima reunião entre a NATO e a Rússia, a próxima reunião do chamado NAC, do Conselho NATO-Rússia. As mesmas declarações têm sido repetidas pelo Ministro dos Estrangeiros da Alemanha, com uma linguagem que eu não vou repetir aqui, pelo Presidente dos Estados Unidos ontem mesmo. E, portanto, todos nós estamos alinhados neste facto, que é preciso mostrar ao mesmo tempo firmeza face a ameaças ou atos hostis ou agressivos e diálogo político. Porque esse diálogo político é absolutamente essencial, porque a Rússia é um dos vizinhos da União Europeia, aliás, foi convidado pela União Europeia para fazer parte da política de vizinhança ao leste, recusou, porque considerou que não poderia ser colocado ao mesmo nível dos restantes membros da parceria a leste, mas a União Europeia tenha relações do ponto de vista geográfico, económico e geopolítico estreitas com a Rússia e, por isso mesmo, cumprindo, aliás, aquela que é uma das obrigações essenciais de ministros dos estrangeiros, sucedem-se os encontros entre ministros europeus e o ministro dos estrangeiros russo. O Sr. Deputado pergunta-me, e tenho todo o gosto de dizer, que considerando desde janeiro de 2017 até ao presente, portanto em termos redondos o último ano, reuniram-se com o ministro dos estrangeiros russo, para além do ministro dos estrangeiros português, o austríaco, o húngaro, a sueca, o alemão, o italiano, o croata, o húngaro de novo, o eslovaco, o espanhol, o francês, o alemão de novo, o húngaro de novo, o francês de novo, o esloveno, o croata de novo, o britânico, o italiano, o dinamarquês, o belga e o francês de novo. Quer isto dizer que estamos todos tomados de russofilia? Não. Quer isto dizer que todos nós cumprimos a nossa obrigação de ministros europeus e mantemos a ideia de que as palavras servem para guiar os atos e este duplo registro é essencial. Mesmo os países que foram mais diretamente atingidos e reagiram em consonância, estou a falar do Reino Unido, fizeram questão, a Primeira-Ministra tem-no repetido, de dizer que é preciso reagir e continuar
o diálogo político, porque esse é um ponto essencial, sobretudo do ponto de vista diplomático. O segundo elemento que eu queria dizer, eu queria repetir, se o senhor deputado me permite, é insistir em que não há uma dissonância nas respostas se nós consideramos nessas respostas as dimensões dos países, as dimensões das suas representações diplomáticas e, sobretudo, os respectivos interesses bilaterais. Há países para os quais o interesse vital é preservar laços económicos, mesmo quando as questões políticas estão perturbadas por um acontecimento gravíssimo, e há países cujo interesse é não propriamente laços económicos que são incipientes, mas preservar a sua própria capacidade nacional de ser usado e reconhecido internacionalmente como um construtor de pontes e um parceiro não confrontacional. Perguntou-se, deputado, a reação dos nossos parceiros à nossa decisão. Já citei a reação das autoridades britânicas. Tenho, evidentemente, procurado, através dos nossos embaixadores, perceber a evolução das coisas, e o que eu tenho a dizer é que não tenho nenhuma notícia de nenhum desconforto por parte de nenhum parceiro português, sobretudo dos mais próximos aliados, e, pelo contrário, tenho vários sinais de reconhecimento do esforço que fizemos e da racionalidade da nossa decisão, atentos os nossos vetores muito consensuais da política externa. Sempre da Europa, sempre da NATO, mas não exclusivamente da Europa, nem exclusivamente da NATO. E sempre atentos ao resto do mundo, sempre fora de ideias de regresso à divisão entre Ocidente e Leste, que terminaram, queremos todos pensar, nos anos 90, e sempre com o cuidado de não alimentar a Leste aqueles que gostariam imenso de ressuscitar esse clima, que é um clima que só prejudica o multilateralismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar a si, à Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, cumprimentar o Sr. Ministro e a sua delegação, e dizer-lhe que eu vinha com alguma curiosidade para esta audição. Não tanto pelo que o Sr. Ministro poderia dizer, a posição portuguesa estava esclarecida já há alguns dias, até de forma bastante sistematizada, como nos reproduziu aqui, mas na perspectiva de ouvir o que é que PSD, o que é que o CDS teriam para dizer quando um dos pontos fundamentais deste processo, que é o argumentário da existência de um ataque químico pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu, esse dado principal existe minado por uma ausência de provas sobre a sua responsabilidade. E provavelmente ficará assim para sempre. Mas sendo esta realidade, e sendo esse um ponto fundamental, haver provas para termos tirar consequências de determinada intenção ou falta dela, não havendo provas, achava eu que PSD e CDS teriam que arranjar novos argumentos para poder justificar o ataque tão forte que fizeram, quer ao Governo, quer ao Bloco de Esquerda, quer a restantes bancadas parlamentares neste Parlamento. Devo dizer que estou desiludido, porque a única coisa que PSD teve para apresentar, estou ainda para ver o que é que CDS fará, mas a única coisa que PSD teve para apresentar foi uma crítica forte, veemente, pelo governo português não ter seguido a tática que o PSD achava que deveria ter sido seguida. E qual era essa tática? É a tática do rebanho. Portugal não foi como rebanho fazer exatamente as mesmas coisas que o resto do rebanho já tinha feito. E eu achava, esperava eu, que no passado já tivéssemos percebido, particularmente PSD e CDS já tivessem percebido, que a tática do rebanho colocou Portugal nas piores fotografias da política externa das últimas décadas. Lembramos todos da fotografia da subserviência de Portugal numa cimeira na base das Lajes, quando afiançava haver provas de armas químicas no Iraque,
para justificar uma guerra na qual Portugal foi um dos seus promotores porque participou na sua construção diplomática e afinal não havia provas. Agora sabe-se que Portugal foi manietado pela aldrabice de outros Estados, mas PSD e CDS não aprenderam e continuam a sustentar a política do rebanho como a sua tática para a política externa. Ora, é incompreensível. Podemos dizer, do ponto de vista de aprendizagem popular, que à primeira cai quem quer, à segunda já nem todos caem. Mas PSD e CDS continuam a insistir na sua tática. Nós achamos que temos que ser mais inteligentes do que isso. Existe em Portugal essa inteligência nas relações diplomáticas. Por isso, há um ponto de convergência entre o Bloco de Esquerda e as escolhas que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez nesta matéria. Podemos dizer, no que toca a relações externas, que, como dizia o Sr. Ministro, mas dito de outra forma agora, que não é a primeira vez que acontece, não será a última, mas não é sempre que acontece e há várias divergências que temos. Mas neste caso concreto, alinhamos pela análise que o Governo fez. Há um ponto fundamental que nos parece aqui relevante e que ficou também realçado na intervenção do PSD. Não há provas, há uma suspeição no ar e o PSD fez, e eu vou citar que é para não acrescentar nem retirar nada, fez a exigência de uma mudança de tomada de posição com base numa guerra híbrida, que nem é guerra nem é paz, a ocupação, a anexação da Crimeia, a ocupação de uma parte da Ucrânia ou da Geórgia, interferência em atos eleitorais em diversos países, propagação de notícias falsas e agora este último incidente. Eu devo dizer, e eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se considera que, retirando a questão do acidente, que não está ainda esclarecido quem é a responsabilidade, se os crimes, as responsabilidades destas quatro situações indicadas pelo PSD, se não podem ser exatamente aplicadas a outros países à escala internacional, alguns deles o PSD chama de aliados, alguns deles o governo português chama de aliados. Propagação de notícias falsas. Bem, mas o que é que o Presidente dos Estados Unidos faz diariamente, acusado pelos próprios meios de imprensa dos Estados Unidos? Bem, propagação de notícias falsas. Interferência em atos eleitorais em diversos países. Bem, mas os Estados Unidos da América, nessa matéria, estão completamente afiançados pela história como responsáveis por essa interferência. Ocupação de territórios de outros países. Bem, há vários exemplos para dar, exatamente do mesmo país, Estados Unidos da América. Guerra híbrida, nem guerra nem paz. Interferência nos sistemas de segurança, interferência nos dados de cidadãos, bem, mas onde é que estava o PSD e o CDS nos últimos anos, quando estivemos a discutir exatamente isto, feito pelos Estados Unidos em território europeu? Bem, nós podemos dizer, seria a crítica que o PSD e o CDS diziam, bem, mas o Bloco de Esquerda está a dar o exemplo de Trump para ilibar Putin. Não é nada disso. Criticámos Putin e criticámos Trump. Agora, não deixamos de registar também a duplicidade de posições que existe face a casos concretos similares entre um país ou entre outro. E por isso, ou há alguma seriedade na análise das situações, ou então, na prática, nem há seriedade, nem há coerência, nem há realidade nas posições de PSD e CDS. E nós queremos que é esta última conclusão, que não há seriedade nenhuma. Eu gostava de fazer duas perguntas concretas para terminar o tempo, se me permite, Sr. Presidente. Há algumas provas que o governo português tenha cedido acesso no que toca ao atentado de Salisbury? Qual é, se houver ou não, gostava de dizer essa informação, e qual é o calendário que o governo português pretende seguir para avaliar novamente a situação e avaliar de novas decisões que possa tomar sobre esta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço os comentários do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E da mesma forma que há pouco disse que não me parece que a política externa possa ser conduzida por um princípio de ingenuidade e que a política externa possa ser conduzida por um princípio de rasura da história, pela ideia de que não vamos aprendendo, também não creio que a política externa possa ser conduzida por um princípio de infalibilidade. E, portanto, eu propus ao Governo, e o Governo aceitou, que nós procedêssemos aqui em estrita conformidade com as alianças a que pertencemos e, do ponto de vista nacional, com o máximo de prudência e de cautela. Exatamente porque não lidamos ainda com certezas. Podemos vir a lidar com certezas. E, portanto, aí teremos que agir em consequência. Mas a nossa posição caracteriza-se exatamente pela prudência. E caracteriza-se também, e com isto respondo à primeira pergunta do Sr. Deputado, e caracteriza-se também pela inserção da nossa posição nacional no quadro que nós coletivamente decidimos, quer no contexto europeu, quer no contexto da Aliança Atlântica. Isto é, Portugal tem uma singularidade a preservar. E essa singularidade, esse valor que Portugal tem globalmente, é sempre muitíssimo prejudicado quando o mundo se divide outra vez em dois, quando regressamos à bipolaridade da Guerra Fria. Porque o nosso valor aí perde-se completamente. Nós somos apenas um, de entre vários, do Ocidente e somos-lo com muito orgulho. Mas somos mais do que isso. Temos uma singularidade na nossa projeção global que devemos preservar nas alianças a que nós pertencemos. Mais, que os nossos aliados pedem que nós preservemos para que as alianças a que pertencemos tenham maior capacidade. Mas esta singularidade só existe no quadro das alianças a que pertencemos. Portanto, eu seria a última pessoa a propor, fosse ao Governo, fosse ao Parlamento, fosse a outros atores políticos, que nós decidíssemos das decisões que tomamos como aliados. Já aqui se pôs a questão de saber, mas então não é contraditório, nós chamamos o nosso embaixador para consultas nacionalmente e na NATO apoiarmos a expulsão de diplomatas. Não, não é contraditório. Aliás, se fosse contraditório, era contraditória a decisão entre a NATO e a decisão da União Europeia como tal. Mas é preciso compreender que a NATO é uma aliança militar e que a União Europeia é uma união política. Portanto, a União toma decisões do ponto de vista da sua política externa que têm outro nível de implicação e outra natureza que é diferente da natureza das decisões que toma uma aliança militar. E, portanto, eu dei, repito, instruções diretas, expressas, ao nosso embaixador na NATO para acompanhar a proposta que o secretário-geral ia apresentar e que nós sabíamos que o secretário-geral ia apresentar. Exatamente porque aí se trata de uma aliança militar. As decisões que são tomadas não são decisões apenas de política externa ou apenas de plano diplomático. Na União Europeia, a posição portuguesa inscreve-se claramente naquilo que nós todos, os 28, definimos como sendo os cinco princípios que orientam a relação entre nós próprios e a Rússia. Definimo-lo em março de 2016. Portanto, nós reagimos à anexação da Crimeia aplicando sanções económicas à Rússia. A Rússia respondeu com contra-sanções e, do nosso lado, nós temos, todos os seis meses, renovado as sanções económicas à Rússia. Portugal nunca se opôs a elas e Portugal sempre as cumpriu. Agora, em março de 2016, o Conselho de Negócios Estrangeiros, com a participação ativa de Portugal, definiu cinco princípios para guiar a nossa relação de europeus com a Rússia. O primeiro princípio é implementação dos acordos de Minsk como condição necessária para uma alteração qualitativa. E implementação dos acordos de Minsk quer dizer quer do lado da Rússia, quer do lado da Ucrânia. Segundo, relações reforçadas com os parceiros orientais da União Europeia, designadamente com os parceiros do Cáucaso e da Ásia Central. Terceiro, o reforço da resiliência da União Europeia, designadamente no elemento essencial da informação e da contra-informação. Já falaremos disso na devida altura. Quarto, a necessidade de envolvimento seletivo, isto é, de colaboração com a Rússia em assuntos de interesse para a União Europeia, e depois escrevemos lá mesmo, designadamente no contra-terrorismo. Quinto, fomento dos contactos entre as sociedades civis e apoio à sociedade civil russa. A posição portuguesa inscreve-se claramente nestes princípios. E, portanto, não é afirmar a nossa singularidade contra as nossas alianças. Nunca. A nossa singularidade depende das nossas alianças. Mas é valorizar o contributo que nós damos às nossas alianças, também pela nossa capacidade de falar e estar à vontade, mesmo quando não estamos no Ocidente, o que quer que Ocidente signifique. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Presidentes, o Sr. Ministro. Fazer algumas considerações, Sr. Ministro, e três perguntas. Algumas considerações até, enfim, para matar a curiosidade do Bloco de Esquerda, que precipitou-se e falou bastante antes do tempo, enquanto andou muito desatento à posição que o CDS tem tomado em relação a esta matéria. Deixe-me começar, Sr. Ministro, por dizer que tomamos boa nota daquilo que acabou de dizer, da importância que Portugal dá e que este Governo dá e que o Sr. Ministro dá a reforçar a posição de Portugal no quadro das nossas alianças, NATO e União Europeia. Isso é bom, que não haja ambiguidades, desde logo é bom que o Sr. Ministro, no local próprio, no Parlamento, possa dizer. Quanto à posição do CDS, o Sr. Ministro é muito clara, como sabe, e desde o início é exatamente igual. Consideramos muito preocupante a escalada da tensão entre União Europeia, NATO e Rússia, consideramos muitíssimo graves os factos imputados à Federação Russa, consideramos que é fundamental que Portugal seja leal, como agora o Sr. Ministro reafirmou, às suas alianças, nomeadamente à NATO e à União Europeia, consideramos fundamental também que Portugal tenha uma boa relação bilateral com a Federação Russa, nomeadamente evite recrudescer da Guerra Fria, que ainda bem já terminou, e terminou por força de modelos que o CDS sempre defendeu, e essa vitória desse mesmo modelo. E, portanto, nós sempre tivemos aqui uma posição, eu diria, prudente, mas não passiva. E isso é que temos o dever de não ter. E isso é que torna e tornou fundamental que o Sr. Ministro pudesse, no local próprio, no Parlamento, vir explicar a posição portuguesa. Sempre dissemos isso. Tomaríamos boa nota, e tomámos boa nota, Portugal tomou uma posição divergente face a 19 Estados da União Europeia. Seguramente haverá razões ponderosas para o fazer, foi isto que o Eurodeputado Nuno Melo reagiu desde logo em nome do CDS, mas essas boas razões têm que ser explicadas. E, Sr. Ministro, dizer-lhe que, se é verdade que parece-nos cada vez que cá vem o Governo, vai explicando mais qualquer coisinha, nomeadamente a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, na semana passada, em vez de explicar, complicou, já hoje o Sr. Ministro disse mais algumas coisas, dizer-lhe que nós consideramos que esta matéria, não a decisão no âmbito do Conselho Europeu, parece-nos, o Sr. Ministro que falou, Portugal tomou três decisões. O Conselho Europeu, ao ratificar a declaração de alta probabilidade de terem sido as autoridades russas. Muito bem. No âmbito da NATO, expulsão de 7 diplomatas e recusar a acreditação de outros 3. Muito bem. O problema está a chamada do embaixador português para consultas. Muito bem. A questão é que esta reação é contraditória com a grande parte dos Estados-membros da União Europeia. E, portanto, porque o Sr. Ministro diz aqui 6 razões, eu diria que algumas válidas, outras nem tanto. De resto, parece-nos algumas de realpolitik, que hoje assistimos à conversão do Bloco de Esquerda em relação à realpolitik, outras um pouco megalómanas. Mas eu tomaria boa nota de uma ou duas questões. Primeiro, o Sr. Ministro diz que foi uma decisão, e estou a citá-lo, à prudência e à cautela, e sublinho esta frase, à luz da informação disponível, e já lá vou, tem a ver com uma pergunta minha, e de natureza dinâmica, e parecendo-nos a decisão inicial apropriada. E, portanto, Sr. Ministro, é nesta base que farei as 3 perguntas. Primeiro, se o Sr. Ministro considera que a posição portuguesa é aquela que vem de encontro à que chamada por princípio da prudência e da cautela, Permita-me, Sr. Ministro, perguntar-lhe se considera imprudentes e incautas as decisões de 19 Estados-membros, nomeadamente Estados com políticas externas como a Irlanda, a Dinamarca ou a Holanda. A segunda pergunta, Sr. Ministro, já foi alguma forma feita, mas gostaria que pudesse ir mais longe na resposta. Falando e partindo, e sublinho, à luz da informação disponível, tratando-se esta de uma decisão inicial considerada apropriada, que é evolutiva, estou a citá-lo, que permite um grau de liberdade grande ao governo português, se o governo admite ou não, ainda que em tese, abstratamente, a rever a sua posição, designadamente, já no Conselho Europeu do próximo dia 18 de abril, creio eu. E também, de caminho, o que é que será necessário, abstratamente, para que o governo possa alterar essa mesma posição. Por fim, e porque o Sr. Ministro falou à luz da informação disponível e disse uma coisa que eu considero muito importante, e nos termos do nível de confiança da informação tida e fornecida no âmbito do Conselho Europeu, se o Sr. Ministro está ou não em condições de garantir nesta Comissão que não há qualquer tipo de dúvida sobre os factos alegadamente praticados pela Federação Russa e nos termos se o foram praticados pela Federação Russa. Porque eu acho que se o Sr. Ministro conseguir dar uma resposta concreta a estas questões, seguramente o Parlamento ficará mais informado sobre a tomada de posição de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito.
Senhores Deputados, vamos criar condições de silêncio. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito também as palavras do Sr. Deputado Nuno Magalhães, que devo dizer não me surpreendem, porque sei, ou tenho a obrigação de saber, que o CDS-PP, não digo melhor que ninguém, mas pelo menos tão bem como todos os outros, percebe bem o valor político da prudência e da cautela. A diplomacia, em larga medida, é uma atividade conservadora. Por alguma razão, nós dizemos first the suits, then the boots. Mas, enquanto estamos nós ao comando, a nossa obrigação é ter sempre a história na nossa cabeça, procurar não esquecer nada, combinar sempre as questões ligadas ao realismo e aos propósitos, combinações sempre realistas da nossa vontade e das condições para o fazer, e ter sempre muita atenção antes de decidir que antecipação podemos fazer dos efeitos da nossa decisão, incluindo os efeitos não desejados e os efeitos perversos. E, portanto, não me surpreende o tom. Não me surpreende também, mas queria registar esta posição que o CDS exprime no sentido de entender que Portugal tem interesse em ter, e vou citá-lo, uma boa relação bilateral com a Rússia. Eu concordo consigo e digo, mas permite-me pôr uma vírgula, desde que a Rússia o permita. Porque há, aliás, uma narrativa que não tem qualquer fundamento, como aliás as palavras do deputado demonstram, mas que está a tentar fazer-se o seu curso em certos meios em comparação com os quais o CDS é verdadeiramente um partido centrista, segundo a qual nós renunciamos às alianças e agora queremos ser neutrais. Não. Nem aqui é um problema entre o Reino Unido e a Rússia. É um problema entre nós e a Rússia. Nós, União Europeia, nós, NATO. Não é apenas um problema entre o Reino Unido e a Rússia. Aliás, eu fui um dos primeiros ministros europeus a dizê-lo publicamente, que havia sim um problema bilateral aqui, mas um problema bilateral entre a União Europeia como tal e a Rússia. E, por isso mesmo, é que nós, com a prudência, temos que ser também firmes, e é isso que temos feito. O Sr. Deputado também usou uma expressão que é muito precisa, que é a expressão factos imputados à Federação Russa. E é a esse nível que nós estamos, de imputação. Portanto, eu respondo à terceira pergunta do Sr. Deputado, que é uma pergunta muito importante, dizendo o seguinte: neste momento, as garantias que nós temos são aquelas que o Conselho Europeu exprimiu no dia 23. Isto é, de que é altamente provável que a Federação Russa tenha responsabilidades diretas ou indiretas, isto é, por ação ou por descontrolo, no incidente, no atentado, no ataque de Salisbury. Por isso mesmo, o Conselho, ao mesmo tempo que diz isto, diz apoia a investigação até ao fim. Porque, evidentemente, se nós dizemos que é altamente provável, nós dizemos que não é certo. Certo. Mas, e aí acompanho o Sr. Deputado Costa Neves, se me permite, o registro recente torna altamente provável o que dizemos. As informações transmitidas pelas autoridades britânicas, seja ao nível judicial, seja a outro nível, que o Sr. Deputado permitirá que eu não explicite, vão nesse sentido, de uma probabilidade alta, e também a Federação Russa até agora ainda não apresentou nenhuma explicação plausível alternativa. Mas, Sr. Deputado, como o Conselho Europeu diz na sua declaração, nós estamos a lidar com um alto grau de probabilidade. E, na minha opinião, isso recomenda a nós todos cautela. Isto era a entrada para responder à primeira pergunta do Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz que nós usamos de prudência e de cautela. Acha que os outros usaram de imprudência e não foram cautelosos? Não, acho que cada um foi prudente à sua maneira. É, desse ponto de vista, a reação das autoridades germânicas é absolutamente essencial, que é expulsaram quatro, o que, tendo em conta a dimensão da embaixada germânica, compreenderá que tem um significado, mas ao mesmo tempo preservaram todos os processos de ligação económica em curso e, ao mesmo tempo, o mesmo ministro que ordenou a expulsão disse imediatamente, atenção, nós precisamos da Rússia em três dimensões essenciais: desarmamento, conflitos regionais, estava a pensar na Síria, naturalmente, e multilateralismo. E eu digo, pelo menos no terceiro, também precisa de Portugal. Também, e pelo menos no terceiro, também precisa de muitos países e muitos dirigentes em relação aos quais os nossos aliados sabem que Portugal é um grande facilitador. E, portanto, não, Sr. Deputado, não creio que alguém tenha sido imprudente. Acho é que cada um foi prudente da forma que nós decidimos coletivamente que o seríamos, tendo em conta uma dimensão de interesse nacional que também tem que ser trazida para a política externa, porque nós pertencemos à União Europeia, mas não deixamos de ser Estado independente. Nós pertencemos à NATO, mas continuamos com a nossa soberania nacional intacta. Isto é, também estamos de acordo sobre isso. Segunda, só para responder à segunda pergunta, porque aliás também tinha ficado uma pergunta por responder, peço desculpa ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. A nossa posição é inicial, é sim. É evolutiva, sim, pode ser. A nossa e todos os outros. Nós temos um Conselho de Negócios Estrangeiros marcado para o dia 16, que, evidentemente, a sua preparação já começou. Devo dizer que neste momento estamos mais a trabalhar mais no sentido de reforçar o quinto ponto da nossa orientação do que os outros. Portanto, estamos mais a pensar não em novas sanções, mas sim no reforço dos contactos ao nível das sociedades civis. Mas Portugal tomou a sua decisão nacional alinhando-a completamente com a da União Europeia. A União Europeia chamou o seu embaixador, nós chamamos o nosso embaixador. Há vários países que chamaram o embaixador que o já estão a mandar de volta. Nós não. Porque justamente também estamos alinhados com a União Europeia nisso. A União Europeia ainda não decidiu por quanto tempo está retido em Bruxelas o seu embaixador em Moscovo e nós mantemos o nosso embaixador português residente em Moscovo, acreditado em Moscovo, em Portugal, pelo tempo que for necessário. Porque esta preocupação de ter a situação sob controlo, tanto quanto a diplomacia o pode ter, é um elemento essencial da prudência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E Sr. Ministro. O Sr. Ministro referiu aí, e eu começaria por esse ponto, que as relações externas não podem pautar-se pelo princípio da ingenuidade. e eu aí não poderia estar mais de acordo, e acho que creio que todos estaremos. E isso obriga-nos, de facto, a tentar perceber qual é o quadro em que esta situação surge, designadamente o quadro interno no Reino Unido. Sabe-se que o governo da senhora Theresa May é um governo extraordinariamente frágil, do ponto de vista interno, aliás, desde o resultado eleitoral que lhe deu origem e que, à partida, colocou este governo sob uma situação genética de extrema fragilidade. As dificuldades que resultam das negociações com a União Europeia no quadro do Brexit e da concretização do Brexit, em que se sabe que estão a ser extremamente difíceis para a senhora Theresa May, do ponto de vista político, e portanto a situação em que se encontra do ponto de vista interno, aconselha, segundo enfim, aquilo que tem sido, enfim, o que a experiência tem demonstrado, a procurar encontrar alguma compensação no plano da retórica externa para procurar contrariar fragilidades internas. Bom, o quadro em que esta situação surge também é inseparável de uma escalada de tensão internacional que se tem vindo a verificar em grande medida relativamente à Rússia, não exclusivamente relativamente à Rússia, mas também relativamente à Rússia por parte dos países mais poderosos da NATO. E, portanto, para além do discurso caótico da administração norte-americana, mas o que é facto é que estamos a assistir uma corrida aos armamentos. E, portanto, há todo um aumento, uma escalada da tensão internacional que não é inseparável também do protagonismo que a Federação Russa tem vindo a assumir, designadamente na frustração de objetivos dos países mais poderosos da NATO quanto, designadamente, ao controle da Síria. E, portanto, há todo um quadro internacional que pode ajudar a explicar a atitude da Grã-Bretanha num caso como este. Depois, não podemos esquecer que o Sr. Ministro fez alguma alusão a isso. O histórico relativamente à adesão acéfala às nossas alianças. E aí não podemos esquecer o que se passou com a guerra do Iraque. O que se passou com a guerra do Iraque foi que Portugal, é que houve um primeiro-ministro em Portugal que garantiu ter provas de que existiam as célebres armas de destruição maciça, o que levou Portugal a patrocinar a Cimeira das Lajes, a apoiar a guerra do Iraque em busca de umas armas de destruição maciça que afinal nunca existiram. E portanto eu creio que esta adesão acéfala, este Maria vai com as outras no plano internacional, já teve consequências trágicas que não deveriam ser repetidas. E daí que as questões que eu gostaria de colocar, uma delas eu creio que está relativamente respondida, relativamente ao interesse nacional. Qual é o interesse nacional neste quadro? É o de procurar contribuir para aliviar a tensão internacional, manter pontos com a Rússia, ou o contrário? Eu creio que todos concordaremos que isso não tem nada a ver com simpatias políticas relativamente às forças políticas da Rússia. Que creio que aqui nesta mesa ninguém terá, quer dizer, no que me diz respeito, se terei alguma simpatia com o maior partido da oposição da Rússia e não propriamente com o partido que está no poder, a que pertence o senhor Vladimir Putin. E a questão não é essa, a questão é de saber se, independentemente de quaisquer divergências políticas, é ou não do interesse nacional manter pontos de diálogo com a Federação Russa. E nesse sentido, como é que o Sr. Ministro qualifica a natureza das medidas que estão a ser tomadas pelos vários países? Nós ontem vimos o Ministro Sergei Lavrov considerar que havia infantilidade nesse tipo de medidas. O que creio que, de certa forma, converge com a ideia que o Sr. Ministro acaba de nos dizer, que há países que, enfim, já estão a recuar nas medidas que tomaram, e a questão é se não qualifica que este tipo de medidas são relativamente retóricas do ponto de vista das relações internacionais. Enfim, expulsam-se diplomatas sabendo que a Rússia vai retaliar exatamente na mesma medida, enfim, e que isto são medidas relativamente suscetíveis de serem facilmente e discretamente removidas, enfim, e portanto, como é que qualifica a natureza destas medidas do ponto de vista das medidas que têm sido tomadas do ponto de vista da preservação do essencial da relação com a Rússia? A segunda questão que queria colocar é que evidências é que existem, e temos que voltar à questão das armas de destruição maciça. Existem, de facto, evidências do envolvimento russo Eu não sei, pode haver, pode não haver. Agora, a questão que eu coloco é se estas medidas estão a ser tomadas na base apenas de declarações do governo britânico, que aliás transitou em julgado em cima do acontecimento. Haverá aqui pelo menos uma inversão do ónus da prova. Ou seja, quem faz uma acusação deve ter alguns elementos que a permitam provar essa acusação. Não é o acusado que tem de demonstrar a sua inocência. Quem acusa é que tem que mostrar evidência. Eu pergunto se há alguma evidência. Se o Reino Unido, nos contactos que fez com o governo português, avançou com alguma evidência, alguma que seja. Porque nós sabemos que o Sr. Colin Powell apresentou evidências, até fotográficas, nas Nações Unidas, que aquilo eram armas de destruição maciça. Bom, eu pergunto aqui se há alguma evidência concreta de que há um indício claro do envolvimento da Federação Russa neste caso, e em todo o caso, se o governo português expediu, não é? Ou se nos baseamos apenas naquilo que nos dizem. Vou terminar de enviar, Sr. Presidente, e a última pergunta é esta. O Sr. Ministro, foram tomadas medidas diplomáticas parte do governo português, designadamente a vinda do embaixador, a chamada do embaixador a Lisboa, e a última pergunta que quero colocar é a manutenção dessa medida ou a reversão dessa medida está dependente exatamente de quê? Da evolução das investigações ou de qualquer outro, ou daquilo que façam os nossos aliados, ou qual é o critério para a manutenção ou a reversão dessas medidas?
Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado António Filipe, que julgo posso resumir em três. Primeiro, a questão do interesse institucional. Segundo, o interesse da questão da base da informação, que replica um pouco também a questão já colocada pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães. E, em terceiro lugar, como é que isto vai evoluir e qual é o sentido da medida, da dinâmica da medida adotada por Portugal. Quanto às questões do interesse nacional, portanto, que o Sr. Deputado fraseou como é que qualifico as medidas tomadas pelos restantes aliados, como já disse aqui, respeito e qualifico as medidas que os aliados entenderam dentro da sua esfera de decisão nacional, porque há decisões coletivas que nós tomamos e que a todos nos comprometem, tomar tendo em conta o respectivo interesse nacional. E nós, esta é a minha ideia de que temos que fazer diplomacia com a história, pode ser aplicada aqui, porque evidentemente eu não posso falar de processos em curso, mas posso falar de processos já fechados e das lições que vamos aprendendo com eles. E queria dar um exemplo muito simples. Se há país de que hoje nós estamos próximos no âmbito da União Europeia, seja pela proximidade geográfica, seja pela integração económica, seja pelo alinhamento das posições internacionais, é a Espanha. E, contudo, no processo de eleição do engenheiro António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas, a Espanha tinha um interesse nesse processo que era diferente do interesse português. E a senhora deputada Margarida Marques pode-me corrigir se eu cometer alguma incorreção, mas sei que não me vai corrigir. A nossa linha foi sempre de respeitar escrupulosamente o interesse espanhol. A Espanha era eleitor, fazia parte do Conselho de Segurança. Havia um candidato português, a que a Espanha devia lealdade, digamos assim. Havia uma candidata costarricanha e havia uma candidata argentina. Nunca, em nenhum momento, nas primeiras voltas das votações, nós pedimos à Espanha que ignorasse as suas obrigações ibero-americanas. E sempre compreendemos que a Espanha votasse nos candidatos latino-americanos. Ao mesmo tempo que pedíamos à Espanha que votasse também no candidato português. E depois uma das candidatas latino-americanas perdeu ela. E nós passamos a pedir à Espanha que tivesse isso em atenção. E depois havia um candidato europeu que a Espanha podia apoiar, ao mesmo tempo que apoiava países candidatos, uma candidata latino-americana. E nós passamos a pedir à Espanha que apoiasse um só candidato europeu. E finalmente pedimos à Espanha que apoiasse um só candidato. É um exemplo muito simples, não cometo nenhuma inconfidência, podem falar com o professor Garcia Margalho, que dará até com algum sal, mais sal do que eu estou a usar, conta deste processo. É apenas para dizer que
todos nós, quando entramos na definição da nossa política externa nacional, temos elementos adicionais que consideramos. Todos nós. E a ideia é respeitarmos-nos todos. Por isso é que eu disse ao Sr. Deputado Paulo Pisco que, do meu conhecimento, a posição portuguesa é muito bem compreendida e muito bem aceita entre todos os aliados. E o meu conhecimento é muito direto neste caso, Sr. Deputado, como compreende. A sua segunda questão é sobre qual é a base da informação. Insisto, neste momento, as autoridades europeias, nós todos, e a Aliança Atlântica, continuam a falar nestes termos. Há uma alta probabilidade de ter acontecido isto, com responsabilidade direta ou indireta da Federação Russa. É assim que falamos, uma alta probabilidade de. Agora, qual é a base que temos para dizer isto? Três. Primeiro, as informações judiciais e outras que as autoridades britânicas nos transmitem, e sim, eu acredito nos meus aliados, e eu acredito que os meus aliados me dão informação e sei bem os cuidados que os meus aliados tomam eles próprios na informação que me dão. Isso é uma das bases de sermos aliados uns dos outros. O segundo fator é a ausência de respostas, de explicações alternativas da parte da Federação Russa. E a terceira é o histórico recente. Aí dou por louvo-me na síntese que o Sr. Deputado Costa Neves ainda há pouco fez. Estas três razões levam-nos a considerar que é altamente provável o que dizemos que terá acontecido. Terceira pergunta, a evolução do processo. O processo diplomático está em curso. Nós temos neste momento uma primeira vaga de decisões, uma primeira vaga de reações a essa decisão, ou de contradecisões da parte das autoridades russas. Haveremos certamente nós todos de medir o que faremos em relação a essas contradecisões. Mais uma vez, Portugal está inteiramente comprometido com as decisões que nós tomamos coletivamente na União Europeia. E, portanto, o mesmo comunicado, a mesma declaração, a mesma decisão, conclusão é como se chama, do Conselho Europeu, diz: os Estados-membros agirão de forma coordenada quanto às consequências a tirar à luz das respostas dadas pelas autoridades russas. E é nessa coordenação que nós estamos, no âmbito europeu. Portugal, como sabem, gosta de se coordenar com todos os Estados-membros e, sobretudo, com o guardião dos tratados, a Comissão Europeia. E, portanto, a instrução que eu dei à minha Direção-Geral de Política Externa é muito simples. Olhem para o que está a fazer a alta representante. O que a União Europeia como tal fará na gestão da chamada a consultas do seu embaixador, assim Portugal fará na gestão da chamada a consultas do seu embaixador. Eu não encontro mais clareza do que isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda ronda. Eu tenho a inscrição dos Srs. Deputados Costa Neves e do Sr. Deputado Vitalino Canas. Faz favor, Sr. Presidente, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu julgo que estamos bem. Eu só queria pedir a benevolência das comissões. Para o facto de, às 12 horas, receber o secretário-geral da Liga Árabe, e seria muito absurdo que, depois desta explicação que eu dei, falhasse a recepção ao secretário-geral da Liga Árabe. Obrigado.
Se os Estados e o Sr. Ministro cumprirem os respectivos tempos, não vejo nenhuma razão para que o Sr. Ministro não possa cumprir o resto da sua agenda desta manhã. Tem a palavra o Sr. Deputado, peço desculpa, eu tenho aqui agora a inscrição do Sr. Deputado Costa Neves, do Sr. Deputado Vitorino Canas, do Sr. Deputado Nuno Magalhães, do Sr. Deputado António Filipe, e é tudo, muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado,
Sr. Presidente. O Sr. Costa Neves agora tem
3 minutos.
Obrigado,
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados,
Tentando, em linguagem telegráfica, tirar algumas conclusões e procurar clarificar algumas posições da parte do Sr. Ministro e também uma leitura de sucessivas posições aqui tomadas pelos outros grupos parlamentares. A primeira questão é a importância desta separação de águas. Pese embora o abraço de urso que o Bloco de Esquerda e o PCP procuram dar nesta matéria, de alguma forma instrumentalizando esta posição para afirmar as suas posições anti-europeias e anti-NATO, é importante que se releve o quanto é fundamental a participação de Portugal na União Europeia e o quanto é fundamental a participação da NATO. Aqui não se trata de Maria vai com as outras, nem de táticas de rebanho, aqui trata-se de estarmos acompanhados e bem acompanhados por aqueles que têm uma visão do mundo e da forma de estar no mundo em que nós nos revemos. E, portanto, relevo mais uma vez a importância da nossa participação na NATO e na União Europeia. O segundo aspecto que eu gostaria de referir é de que exatamente um dos problemas do grupo parlamentar do PSD é entender que não está bem compreendida nem bem aceita a posição de Portugal. Porque nós, por um lado, dizemos que concordamos com a declaração forte da União Europeia, não valorizamos o facto de a União Europeia não poder ir mais longe porque não há unanimidade na posição dos Estados-membros, portanto não pode ir mais longe do que foi, e nós agora seguimos a União Europeia que não pôde ir mais longe do que foi porque não houve unanimidade na posição da União Europeia. E ao mesmo tempo que aprovamos a posição da NATO, que expulsa diplomatas, dizemos, bom, mas nós não expulsamos. É difícil compreender esta contradição e, tendo o Sr. Ministro citado a carta de Boris Johnson, que lhe foi direta dirigida, também referiria um artigo do próprio Boris Johnson, que tem como primeiro período, no primeiro parágrafo, a frase "Never before have so many countries come together to expel Russian diplomats." Portanto, é isto que, efetivamente, quem resolveu tomar esta medida valoriza. Também tomei nota de que nós valorizamos, e valorizamos bem, os 500 portugueses que vivem na Rússia e os serviços consulares que lhes damos assistência. Bom, mas quando chamamos e fazemos permanecer em Lisboa o embaixador de Portugal, estamos exatamente a produzir, eventualmente, o mesmo efeito na redução da nossa resposta na Rússia, que estaríamos se tivéssemos expulsado um diplomata russo e nos preparássemos para a idêntica expulsão de um diplomata português. Portanto, é também difícil compreender este argumento. Quanto a um terceiro ponto que eu gostaria de referir, tem muito a ver com o que o Sr. Ministro sublinhou e não sublinhou, disse e não disse. Eu gostaria muito que não se reduzisse este ato da Rússia a um ato isolado, porque não é. Não é só este que é um acontecimento gravíssimo, vem no quadro de uma escalada. E, por outro lado, em relação a Portugal, eu reafirmo a importância que damos ao ato de fé que o Sr. Ministro faz, mas, ao mesmo tempo, não me referi em relação às posições portuguesas apenas à saída do Kosovo, referi muito mais do que isso e é isso que indica o padrão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitorino Canas.
Senhores Presidentes da Comissão de Negócios Estrangeiros, dos Assuntos Europeus, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Sr. Ministro, o PSD pediu explicações ao Governo sobre o lema da quebra do consenso. Eu nunca é demais lembrar que a primeira e grande quebra de consenso protagonizada na democracia portuguesa foi em 2013 e foi protagonizada pelo governo, nessa altura, presidido pelo PSD e com o CDS. Mas eu queria aqui assinalar que, neste episódio de que estamos a tratar, se quebra do consenso existe, é do PSD consigo próprio, que também é grave. Porque, na verdade, já foram aqui citadas declarações de responsáveis do governo do PSD em 2014, ministro Costa Geis, mas é fácil encontrar, inclusive, declarações do primeiro-ministro do governo do PSD nessa altura. Encontrei, aliás, umas curiosas declarações, curiosas, apenas para o efeito de aqui as trazermos, umas declarações do primeiro-ministro proferidas ao lado da chanceler Merkel. Só o facto de serem proferidas ao lado da chanceler Merkel, sabendo nós a política sempre muito cautelosa que a Alemanha tem tido em relação à Rússia em todas as ocasiões, não apenas agora, mas em todas as ocasiões, mas em 2014 o primeiro-ministro Passos Coelho proferiu declarações, que é muito fácil encontrar, o Google tem essas coisas, dizendo qualquer coisa que é indispensável manter portas de diálogo que permitam ter sempre soluções diplomáticas e políticas negociadas com a Federação Russa. Portanto, o PSD, nesta ocasião, infelizmente, está a quebrar o consenso consigo próprio e não acusar realisticamente uma quebra de consenso de outros. E eu apelava aqui ao PSD que regressasse, porque esta ronda de intervenções que já houve hoje aqui demonstram que se isolamento existe é do PSD nesta Assembleia e não de outros. Senhor Ministro, queria também aqui assinalar um facto que parece muito significativo, embora tenha procurado ser desvalorizado pelo Sr. Deputado Costa Neves, é que, na verdade, aquilo que Portugal está a fazer é exatamente o mesmo que está a ser feito pela União Europeia. Ou seja, chamamos o nosso embaixador para consultas e aguardamos a evolução dos acontecimentos. Aliás, até me parece curioso que o senhor deputado Costa Neves, não sei se por lapso, tenha admitido que se calhar chamar o embaixador para consultas e tê-lo aqui é capaz de ser mais grave do que algumas expulsões que ocorreram. Não sei se foi lapso, mas o senhor deputado Costa Neves trouxe-nos aqui isto. Pergunta para o senhor ministro, tenho pouco tempo, só para que nos informe, creio que já começou a abordar isso, mas que nos informe se nessa reunião que vai haver no Conselho dos Ministros dos Estrangeiros em 16 de Abril, se é previsível que haja algum agravamento por parte da União Europeia em relação àquilo que já decidiu, tendo em conta a preparação que já está a ser iniciada, se é previsível que haja algum agravamento das decisões da União Europeia em relação às relações com a Federação Russa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitorino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só em jeito de conclusão, alguns tópicos e uma reincidente pergunta. Nós registamos que foi muito importante, e de resto já podia ter sido antes, a presença do Sr. Ministro no Parlamento, dando as explicações que deu. Registamos que considera que a decisão de não expulsar é uma decisão inicial, evolutiva e à luz da informação disponível. Registamos também que o nível de confiança da informação, sendo muito provável, não é definitivo, mas que o Sr. Ministro, em nome do Governo Português, reforçou a confiança de Portugal no quadro das alianças, leia-se NATO e União Europeia. Registramos que o Sr. Ministro informou aqui, até em resposta a uma pergunta que o CDS fez, que o embaixador português na Rússia ficará em Portugal até novos desenvolvimentos. Tanto mais até que recordo que o Sr. Presidente da República qualificou esta medida de chamar para consultas o embaixador português na Rússia como medida forte. Estou a citar o Sr. Presidente da República. E registramos também que Portugal admite rever a sua posição, nomeadamente no Conselho Europeu do próximo dia 16 de Abril. Só faltou o Sr. Ministro responder à pergunta que eu e outros senhores e senhores deputados fizeram, e de alguma forma o Sr. Deputado Vitorino Canas também aflorou, é o que será necessário para mudar. Novas provas? Melhores provas? Que a decisão seja tomada no quadro europeu? Que seja tomada no quadro da NATO? Isso é que é, a nosso ver, essencial. E era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também vou ser breve. O Sr. Ministro proferiu uma frase que eu creio que justifica alguma consideração, que é esta de que acredita nos seus aliados. E a minha questão é se essa afirmação não tem limites, se não tem de ter limites. Porque objetivamente, no quadro de alianças a que Portugal pertence, o presidente Donald Trump é um seu aliado. E eu pergunto se o senhor ministro está em condições de nos afirmar que acreditará em tudo o que o senhor Donald Trump lhe disser. E, aliás, importa lembrar que na guerra do Iraque, Portugal acreditou nos seus aliados, o governo português acreditou nos seus aliados e o Partido Socialista, na altura, apresentou uma moção de censura ao governo, e justamente, PCP também, justamente porque o governo acreditou nos seus aliados, acreditou numa mentira, no que se veio a comprovar ser uma falsidade que tinha sido apresentada pelos seus aliados. E, portanto, eu creio que podemos presumir, podemos dar aos aliados uma presunção de credibilidade, mas que tem que ser comprovada, que admite prova em contrário. Pelo menos que admite prova em contrário. Ora bem, e a questão é esta. Nós estamos a falar de um crime, de facto, porque foi cometido um crime em território do Reino Unido contra duas pessoas, um crime de envenenamento. Esse crime, a investigação competirá, certamente, às autoridades do Reino Unido. Um juízo numa matéria destas não pode ser feito numa base de probabilidades. Quer dizer, em processo criminal há indícios e depois há provas que se hão de recolher e não se pode condenar na base de um cálculo de probabilidade. Provavelmente foi aquele. E, portanto, eu creio que é óbvio que este crime deve ser investigado e espero que as autoridades do Reino Unido, em colaboração com quem muito bem entendam, deve, é o seu dever, apurar a veracidade dos factos e responsabilizar alguém, procurar encontrar o autor material deste crime e responsabilizá-lo. E é isso que toda a gente aguarda. Agora, a questão que coloco é esta. O senhor ministro tem informações do seu aliado Boris Johnson, que diz que provavelmente haverá um envolvimento russo. E pergunto se como é que o Sr. Ministro considera as afirmações do homólogo Sergei Lavrov, que nega qualquer envolvimento russo. Atribui também alguma credibilidade ao Sr. Sergei Lavrov ou não? Ou seja, o facto do Sr. Boris Johnson ser aliado, o Sr. Sergei Lavrov não ser tanto, releva? Ou haverá também da parte das autoridades portuguesas algum esforço de procurar também ele próprio obter alguma verdade material por trás disto tudo? É esta a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu tenho duas inscrições para a terceira ronda. Eu não sei se haverá mais deputados que desejem usar da palavra antes da terceira ronda. Se não fosse o caso, juntávamos estas duas palavras, estas duas intervenções à segunda ronda, por uma questão de economia dos nossos trabalhos. Srs. Deputados, alguém gostaria de usar da palavra, além dos Srs. Deputados Paulo Teixeira da Cruz e Ascensio Simões, na segunda ronda? Se não for o caso, abolimos a terceira ronda e fechamos agora a discussão com as intervenções dos Srs. Deputados. Tem a palavra a Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Srs. Presidentes, a quem cumprimento, Sr. Vice-Presidente, Sr. Ministro e respectiva comitiva. Quero deixar bem claro que esta minha intervenção é uma intervenção a título pessoal com base na legitimidade eleitoral de que qualquer um de nós é detentora. Quero também começar por dizer que não concordo com a expulsão de diplomatas russos, sobretudo quando não há certezas. E, eventualmente, por deficiência profissional, estou habituada a que as condenações se façam com provas. E as últimas informações de ontem assentaram essas dúvidas. Mas também quero dizer e sublinhar aqui a contradição do Governo, porque o Governo não pode ter pés a explicação. Reconheço que tentativamente habilidosa do Sr. Ministro não pode ter uma posição na NATO e na União Europeia e uma posição interna. O Sr. Ministro só tem essa posição por uma razão muito simples, porque tem que agradar aos seus parceiros de coligação. Agora que isto fique claro, existe essa contradição e existe porque tem que agradar de alguma forma aos seus parceiros de coligação. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Tem a palavra a deputada Sra. Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Um jornal de hoje dizia que esta audição seria a audição em que o Sr. Ministro viria, mas que preferiria eu não vir. Eu digo hoje, digo agora no final desta audição, que o Sr. Ministro não tinha problema algum em vir aqui, porque ficou claro o posicionamento do Governo, ficou também claro o posicionamento dos partidos e até ficou claro o posicionamento divergente de deputados dentro do mesmo partido, do principal partido da oposição. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro falou de quatro dos eixos da política externa portuguesa. Eu gostaria de lhe lembrar que o Sr. Ministro, na última comunicação, no seminário diplomático, juntou mais dois eixos. E um desses eixos é muito importante neste nosso tema e nesse nosso debate, que é o eixo do multilateralismo. O Sr. Ministro referiu a nossa participação europeia, a nossa leitura permanente e visão atlântica, a nossa relação com os países da Cplp, também as questões da diáspora, as questões da internacionalização e, por último, as questões do multilateralismo. São estes os eixos da política externa portuguesa deste Governo e é com base nestes eixos de política externa que o Sr. Ministro aqui bem afirmou o posicionamento do Partido Socialista e também do Governo. Nós estamos num momento em que precisamos de tirar lições do passado para agir para o futuro. E as lições do passado desaconselham a perspectiva do carreiro. Ou seja, nós precisamos de ter a nossa política externa num sentido de afirmarmos a posição de Portugal para continuarmos a ter uma presença universal da nossa política externa. E, portanto, neste final de audição, eu gostaria de confirmar por parte do Partido Socialista, dos deputados da Comissão de Defesa, a nossa concordância absoluta com o posicionamento do Governo na matéria em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sr. Simões tem o Sr. Ministro agora 18 minutos, enfim, toscamente contados, para responder a este conjunto de intervenções. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pelos senhores deputados e vou tentar organizar a minha resposta tematicamente. Primeiro ponto que queria de repisar é este. Nós temos aliados, temos países que são nossos aliados e temos países que não são nossos aliados. Não temos países que sejam um tanto aliados, os países que são aliados a 100%. Os países que não são aliados, são aliados a 0%. Não há nenhum elemento intermédio entre 0% e 100% quando se trata de alianças, no sentido próprio do termo. Alianças que implicam necessariamente uma dimensão de defesa coletiva. Defendermos uns aos outros. Temos países parceiros. Nós somos parceiros da Rússia nas Nações Unidas, somos parceiros da Rússia na Organização de Segurança e Cooperação na Europa, no Conselho da Europa e por aí fora. Somos parceiros da Rússia na NATO, porque a NATO tem um diálogo político regular com a Rússia, que está congelado desde 2014, mas que nós tentamos retomar, fazendo sempre, aliás, propostas no sentido de formalizar essa parceria, mas não somos aliados da Rússia, nem a Rússia é aliada de Portugal. Sim, nós acreditamos nos nossos aliados, sobretudo nos nossos aliados que são democracias. Nós temos aliados que não têm o padrão de democracia do sistema do Westminster e do Parlamento Britânico. Por isso mesmo, aliás, é que somos especialmente crentes nos aliados que têm o cuidado de dizer quais são os caveats da informação que nos transmitem. Os seus deputados compreenderão que eu não possa dizer mais nada do que isto, mas sei que também têm as suas fontes de informação, as vossas fontes de informação. E, portanto, insisto, nos termos da conclusão do Conselho Europeu, que é pública, nós consideramos, partilhamos da avaliação britânica, segundo a qual é altamente provável que haja uma responsabilidade direta ou indireta da Federação Russa. É isso que dizemos e, até haver qualquer outra evolução do ponto de vista de informações, de provas judiciais, do trabalho da organização pela proibição das armas químicas ou outra qualquer instância adequada, assim manteremos essa nossa posição. O senhor deputado Ascensio Simões referiu-se bem à ênfase que nós procuramos dar no multilateralismo. Eu omiti esses dois lados do que tenho chamado o hexágono, exatamente porque não vi ainda o PSD considerá-los, incorporá-los também. E, portanto, referi-me apenas aos quatro lados do quadrado, que ninguém tem dúvidas ser um quadrado partilhado pela larguíssima maioria desta Assembleia. E foi nesses termos que me referi. Mas, evidentemente, os seus deputados são muito conhecedores, mais do que eu, destas realidades, sabem muito bem que na definição do interesse nacional que nós usamos como critério para tomarmos a decisão que tomamos, também, naturalmente, incorporamos as nossas responsabilidades antigas e recentes no campo do multilateralismo, e isto é tão evidente que não é preciso dizer mais nada. Em relação agora a outros pontos que exigem, dizem os seus deputados, e tenho todo o gosto em fazê-lo, esclarecimentos adicionais, queria dizer, se me permitem, o seguinte. Quanto à diferença de posições entre a União Europeia e a NATO, disse o seu deputado Costa Neves, e bem, que a União Europeia poderia estar tolhida pela necessidade de decisão por unanimidade, por consenso. O que eu tenho a dizer é repetir que nós contribuímos ativamente para esse consenso. No ponto sobre a Rússia, do Conselho de Negócios Estrangeiros, eu fiz uma das intervenções mais curtas da minha vida. Falei em inglês para não haver nenhum problema de tradução, e o que eu disse, agora vou dizê-lo em português, era uma frase só. Portugal apoia qualquer wording, qualquer enunciado, qualquer texto que permita que nós não saiamos daqui sem uma declaração conjunta, condenação, solidariedade e apuramento de responsabilidades. Foi a frase que eu disse. Porque é esse o nosso ponto de vista, é essa a nossa posição. A União Europeia, insisto, é uma união política que decide por unanimidade em matéria de política externa, como a NATO é uma aliança político-militar que decide por unanimidade também, decide por consenso, por unanimidade. 22 dos Estados-membros da União Europeia são membros da NATO e 22 dos 29 Estados-membros da NATO são membros da União Europeia. Portanto, os problemas que há em encontrar consenso na União Europeia repercutem-se, direta ou indiretamente, mediata ou imediatamente, nos problemas que haja no âmbito da NATO. Esse não é o ponto. O ponto é a diferente natureza das duas organizações. E, portanto, não há nenhuma contradição em Portugal ter sido, o embaixador português foi dos primeiros a intervir na reunião do Conselho da NATO, a dizer, nós apoiamos a proposta do secretário-geral da NATO, isto é, expulsar diplomatas russos acreditados junto da nossa aliança militar. Porque o juízo que nós fazemos numa circunstância é que está colocada pelo menos uma suspeita gravíssima, autoriza que tenhamos no plano de uma aliança política ou militar uma medida que é mais forte do que aquela que tomamos no âmbito da União Política, que é a União Europeia. E na União Europeia, os ministros dos estrangeiros avançaram até um ponto X, os chefes de Estado e de Governo avançaram até um ponto Y, mais longe do que o ponto X, e nós cumprimos as instruções dos chefes de Estado e de Governo, que decidiram chamar a consultas, usar essa medida, que, como o Presidente da República disse, é uma medida muito forte, já lá vou. Segundo, subscrever a apreciação das autoridades britânicas nos termos em que ela é colocada, mais uma vez, como bem disse há pouco o Sr. Deputado Nuno Magalhães, factos imputados, e por isso o Conselho disse, e é preciso saber determinar, tanto quanto possível, essa factualidade, e terceiro, decidiu que nós nos concertaríamos na evolução deste processo, e é isso que estamos a fazer. Vários seus deputados perguntaram, e então o que é que está já a fazer-se, porque todos nós sabemos que as reuniões do Conselho são preparadas nos correpers respectivos e antes nos grupos de trabalho e nos comitês que preparam essas reuniões. O que é que está em causa? Sendo naturalmente este um processo muito dinâmico, e portanto eu só posso dizer o que está a ser preparado à data e à hora em que falo, o que nós estamos a preparar é justamente uma discussão genérica sobre os 5 pontos que definem a nossa relação com a Rússia, e a alta representante está a dar indicações que tem, aliás, o apoio absoluto de Portugal, no sentido de, no ponto relativo à resiliência, portanto, à nossa capacidade de defesa, ser colocado a ênfase na nossa necessidade de defesa, quer ciberataques, quer no quadro mais geral das comunicações estratégicas. Por iniciativa do CDS-PP, eu sei que está a ser preparada uma reunião que focará também este ponto, que decorrerá naturalmente à porta fechada, e esse será o ponto adequado. Aliás, do meu ponto de vista, se ela se fizer depois do dia 16, até será mais útil, porque eu trarei a discussão, a vida no Conselho de Negócios Estrangeiros. Portanto, há aqui um elemento de defesa, não apenas defesa militar, mas sobretudo neste caso de promoção da nossa segurança, da segurança das nossas populações, das condições de exercício livre da nossa democracia, que é um ponto muito importante que está aqui em causa. Há três divergências que, eu insisto, considero absolutamente menores, que restam com o PSD e julgo que do PSD com o resto do arco parlamentar. A primeira divergência, que julgo menor, é uma apreciação do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. O seu deputado Costa Neves tem insistido em que ele não quer dizer o que diz na carta que me dirige. Há aqui uma pequena divergência, eu acredito a 100% no que o Foreign Office prepara e o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico assina, e portanto quando o Reino Unido me diz apreciamos muito a vossa solidariedade e salientamos e não desvalorizamos a força da decisão que tomaram, eu acredito. Não era isso que eu me referia como o princípio da ingenuidade, acredito, porque isso faz parte também das regras diplomáticas, é que nós acreditamos no que dizemos uns aos outros. Há uma segunda divergência, que é o seu deputado diz, mas então como é que explica que teve o cuidado de manter operacional a embaixada e ao mesmo tempo chama o embaixador e está a dizer aqui que não há data para ele regressar. Justamente, o ponto é esse. Porque o embaixador de Portugal em Moscovo não trata da secção consular da embaixada. O embaixador de Portugal em Moscovo não trata dos assuntos ligados ao apoio económico, tem aliás lá um técnico da ICEP e o seu colaborador. E, portanto, eu, para todos os efeitos, suspendi os contactos políticos com a Federação Russa, ao nível do governo e ao nível do embaixador. Porquê? Porque eu acho que há aqui um problema. Estou de acordo com o seu deputado Costa Neves. Há um problema e há um acumular de problemas. Agora, eu não quero que os meus compatriotas que residem em Moscovo sejam prejudicados por isso. E, portanto, eu não quero que me expulsem o diplomata que trata da secção consular. E eu não quero que os interesses das empresas portuguesas que estão na Rússia sejam prejudicados. O seu deputado, aliás, Carlos Gonçalves, compreende isto melhor que ninguém. Nós, se me permitem agora uma pequena... Peço desculpa, retiro o que disse. Agora, se me permitem uma expressão mais ligeira, apenas para não gastar muito tempo. Há preocupação da parte dos aliados que têm esse tipo de capacidades em circunscrever este jogo diplomático, mas nós sabemos que é um jogo de tu expulsas e eu expulso, à dimensão das informações. E, portanto, aliados expulsaram diplomatas que entendem desempenharem na prática outras funções, E do outro lado tem havido reações simétricas. Portugal não tem diplomatas em Moscovo que desempenham outras funções que não funções diplomáticas. E, portanto, Portugal não tem capacidade de entrar nesse jogo, nem tem interesse. E a terceira pequena divergência que eu vi no seu deputado Carlos Costa Neves, que aceito, respeito inteiramente, é esta, que o seu deputado Carlos Costa Neves, pelo que eu percebi da posição do PSD, é que o PSD queria que agora nós reagíssemos a tudo o que a Rússia fez até este momento. Mas tenho uma notícia a dar, é que ninguém decidiu assim. A Alemanha não expulsou, o Reino Unido não expulsou 23 diplomatas, os Estados Unidos não expulsaram 60 diplomatas por causa da anexação da Crimeia. É por causa mesmo do incidente de Salisbury. Por causa da anexação da Crimeia, há sanções económicas que estão em curso. Por causa dos atos hostis da Rússia face ao lado leste, por exemplo, treinos militares em plena Bielorrússia, nós reforçamos a presença militar da NATO no flanco leste. E ao contrário do que o seu deputado Costa Neves sugeriu, Portugal não está de fora desse esforço. Há muitos anos que a Força Aérea Portuguesa participa, aliás, desde o meu tempo como Ministro da Defesa, que participa em medidas que nós chamamos de tranquilização, de segurança, nos Bálticos. E mais recentemente tem participado mais a sul, no Mar Negro, Roménia. E, portanto, nós assumimos todas as nossas responsabilidades em todas as nossas dimensões. Agora, neste momento nós estamos a reagir a este incidente com este nível de informação e, portanto, a prudência, na minha opinião, é a melhor conselheira. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, eu queria que não ficasse nenhuma pergunta por esclarecer. E, portanto, se até agora não respondi suficientemente à pergunta o que é que será necessário para Portugal mudar a sua posição, responderei. Em primeiro lugar, o que resultar da nossa concertação. Primo, na União Europeia, está em curso. Nós, no dia 16, vamos discutir este assunto. Eu, neste momento, aliás, tenho que escolher entre as minhas obrigações perante o Presidente da República Português, que vai em visita de Estado à Espanha nessa altura, e a minha obrigação também, mas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós, é certo que em qualquer dos dois, duas muito importantes iniciativas, nós estaremos representados ao mais alto nível. E ativos. Portanto, é o que depender da concertação. Por isso, aliás, é que me parece que esta posição portuguesa, que é alinhar a sua decisão nacional com a decisão da União Europeia como tal, é mais prudente e é que melhor responde às preocupações também do CDS-PP. Depois, a evolução no quadro da NATO. Não creio que haja nenhuma evolução nos dias mais próximos, porque justamente na NATO nós já chegamos à medida mais extrema. E, portanto, provavelmente o que acontecerá agora é que a proposta do secretário-geral da NATO, que é que em maio se realize a reunião entre a NATO e a Rússia, não seja aceita pelas autoridades russas, mas se as autoridades russas aceitarem, ela far-se-á, porque esse é o passo a seguir que a NATO propôs. A evolução do processo não tem que ser necessariamente negativa. Esperemos nós que seja positiva, porque ninguém está interessado em que esta crise perdure. Segundo critério. Terceiro critério, como tem razão, se alguma vez nós sairmos deste nível de segurança nas informações que temos, se houver a prova segura, investigação judicial que termine ou outro elemento. Quarto elemento, que eu não desvalorizaria, o trabalho da organização pela proibição, organização contra as armas químicas. Porque ela começa esse trabalho, não compete propriamente à organização apurar a responsabilidade, mas ela pode ajudar a determinar os elementos factuais. E esses elementos são muito importantes. Portanto, a posição é evolutiva e depende deste contexto. Depende destes fatores. Eu, para ser totalmente claro, são estes quatro fatores. A evolução da nossa concertação, porque é isso a que nós estamos obrigados, votamos a favor disso. A evolução da nossa concertação no âmbito da NATO, concertação no âmbito da União Europeia, concertação no âmbito da NATO, evolução do ponto de vista da informação, a probabilidade pode subir ou pode descer, Sr. Deputado. E nós temos que adequar a nossa reação a essa subida ou descida. Sabendo que estamos num domínio onde, evidentemente, para além do elemento judicial, nós temos que entrar com o elemento informação propriamente dita. Todos nós temos experiência suficiente para saber que temos que usar as duas dimensões. E o próprio trabalho na instância multilateral, que já foi ativado, aliás, por ambos os países, o Reino Unido e a Rússia, que é a Organização contra as Armas Químicas. Julgo que todas as questões ficaram todas as questões tiveram resposta. Há uma questão que o deputado António Filipe colocou e que é, mas qual é a credibilidade das informações que os aliados transmitem. A forma como ela está transmitida mostra que todos nós aprendemos com 2003-2004. Também mostra isso. E em 2003-2004 o ponto não era nós não estarmos a seguir os outros. Em 2003-2004 foi que houve, aí sim, uma verdadeira divisão no interior da União Europeia. Nós, na altura, alinhámos por um lado. Pronto, eu não sou historiador nestas funções. O deputado Ascensio Simões, para terminar, leu num jornal que esta seria a comissão a que eu não quereria ir. Não, como os deputados sabem todos, eu adoro vir ao Parlamento. Esta é, aliás, a quinta comissão, a sexta, contando com a defesa, portanto, tenho o prazer de ser chamado pela Comissão dos Assuntos Europeus, pela Comissão dos Estrangeiros, pela Comissão do Ambiente, pela Comissão de Defesa Nacional e também pela Comissão da Economia e ainda pela Comissão Eventual para o Acompanhamento do Quadro Financeiro Plurianual, e sinto-me completamente à vontade nisso. Na semana passada, estranhamente, ninguém me chamou e não vim ao Parlamento, passei a semana deprimido, mas como tenho, esta já é a segunda reunião que tenho esta semana, já estou outra vez cheio de energia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pela parte da segunda comissão, vamos continuar a proporcionar-lhe grandes alegrias no futuro. Quero agradecer em nome dos senhores deputados da segunda, terceira e quarta comissões a vossa participação, a ativa colaboração nos trabalhos e agradecer também ao Governo a sua presença. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até a nossa próxima reunião.